Audiobook Grátis apresenta O Convento dos Missionários Capuchinhos é uma velha casa em ruína. Eu, que há muito tempo não via Frei Luiz Piazza, me permitir incomodá-lo à hora da sua modesta refeição, e, pela primeira vez acolhido como só os bons sabem acolher, passeava pelos corredores e salas do velusto casarão. O ar lavado e puro entrava pelas janelas, e tudo era tão pobre que confrangia a alma. Nem o ouro de uma moldura, nem a beleza histórica de um móvel antigo, nada que denotasse sequer a simples satisfação burguesa. Apenas catres, duros bancos de pão, mesas de pino, gravuras e penduras edificantes penduradas das paredes, em caixilhos desconjuntados. Na cela do superior, uma escrivaninha modesta, o grábato e um heroex fixo, na biblioteca, livros santos, mal encadernados no jardim, rosas que florescem entre couves e alfaces, ao lado de um tanque onde a ar zero nos peno esta sensação de miséria satisfeita afastava. Me infinitamente da cidade que, embaixo, se pulverizava douro. Todas as ambições humanas pareciam vagas. A custo falei das riquezas dos jesuítas. É, veja você, meu filho, como são antas cislas os homens. Riqueza nas galerias. E desmoronar o morro à toa. Mas, vão lá dizer LH que não existem aqui apóstolos d'ouro, cheios, de gemas preciosas. Nós temos, sim, agora uma nova riqueza. Esta alegra a alma. Eu venero Frei Piazza. Esse velho de longo barbas cândida soube, numa cidade em que há. Cainia é a praga maior, ser forte e bom sentir todos os contatos e dele sair ileso, perdoar o mal dos homens e dominar a sua miluência. E exemplar Deus deu-lhe a lunica da crença e, Luiz, ancião superior dos capuchos, todo dia agilar-se na obra da cadade tem a alma de Luiz criança, feita em canto e de maravilhas. Perguntei, com curiosidade, algum tesouro de fé? De jantar vão mostrá-os, lhe entramos no refeitório e as rezas começaram. Fora, o dia tinha um esplendor de turquesa ao sol. Há três frades no convento, além do superior, um velho de óculos, 40 verões já ali passou outro, de larga face, inteligente, é barba grisalha outro, apenas moço, corado, toma uma leve barba negra, tão negra como a de cinco. O Francisco de Assis. Pareceu-me que o primeiro vivia a vida vegetativa dos antigos mosteiros, que o segundo se ocupava de conquistar o espiritismo, que o terceiro era mais orgulhoso. Não garanto a verdade dessas observações. E preciso perdoar aos humanos a mania de julgar tudo. Enquanto, porém, comíamos uma sopa de grande alimento, foi agradável. Ao meu espírito pensar que recuava milhares de anos e que me encontrava num dos conventos da península, antes dos excessos dos papas e antipapas, antes do terror do FFM do mundo. Os frades deviam miniaturar letras de missais, apagar os versos clássicos e contar, como os romanos, as horas do dia. Eles tinham acordado pelo Gallinicium, a hora em que canta o galho. Quando chegava o Conticinium, hora em que o galho deixa de cantar. Cada um na sua cela, a oração lhes dulcificara os lábios. De manhã, antelucem, haviam ouvido missa, ad meridiem chegara eu. Jantavamos agora, meridies. Quando eu dal saísse, recolhidos de novo, eles esperariam a suprema e, de certo, chegariam ao terraço para louvar Maria, na hora véspera, antes de nascer a estreja que Plauto chama Vesperugo, Limius Vesper, e Virgilio Esperon. O meu sonho, entretanto, morreu. Era preciso divertir os convivas e Frei Piazza contava anedotas de um cômico edificante. Havia em certa aldeia um homem, cotado, que maltratava os filhos. Mas tinha um nariz muito grande. Terminada a história, ria ruidosamente, o velho de óculos também. Os outros dois sormam e eu estava triste. Maior que dali a concluir que éramos nós leis os únicos capazes de julgar o mal irremediável. Acabado o jantar, eles levantaram-se e rezaram. Depois, na igreja, nos altares laterais, de novo os vi prostrados. Eu inventariava os santos, uns mal feitos, outros belos e invejava principalmente o bem-estar de algumas velhas, que por lá andavam arrumando os paramentos, como por sua casa. Quando um losira deserguia-se, logo uma delas corria, num lindo passo, a deixar-lhe a palina, e eram perguinhas ociosas, com uma voz lambareira, pode-se por um ramo de rosas no altar de S. Félix. E uma toalha de crivo no de Nossa Senhora. Ai! Que rico esteve o ensaio do coro, hoje! pode-se armar o coro aqui. E davam cordinhas, num rumor de baratas por papel d'ovo, comodo, de Gaza, aconselhava separar o bom do falso, de Siti quasi bonum, Sivis, Sunulacra, Frei Piazza julga o fingimento já talvez um começo para o arrependimento. Na sua mão os beijos das beatas, sinceros ou falsos, ficavam e, abertas, as mãos ludo consentiam e tudo davam. Na capela, os santos, com um ar de lamelia, sorriam, como à espera que as beatas varressem a sala, para recolher as selas. O superior parou diante da bela anatomia de Epélix. Este santo tem feito espantosos milagres, disse. Na igreja, é o santo que mais pessoas lêem a seus pés. Não imaginam o número de milagres. Doenças, paralisias, vidas desarranjadas, tudo ele cura e salva. Igual maior que meda morte tem salvo criancinhas, sussurrou uma das velhas. O filho da Joana estava a morrer de peste e a pobre gritou, salva o meu filho, que é a mãe que vo pede. E quando chegou à casa, o rapaz era outro. O santo, no altar, guardava uma atitude severa, capaz de aplacar dores e angustias e de continuar impassível às oferendas e aos ex-votos. Recerando o exagero, o superior foi até a porta mostrar-me o primeiro marco da cidade de Cinco. Sebastião, fincado por Estácio de Sá, que na igreja tem o seu túmulo, e, quando de novo entramos na nave, apenas os pingentes de um candelabro tintinabulavam claros sons de cristal, vamos ver a Gruta de Lourdes. Seguimos por ali até ao Lerraço, e, aí, sob a intensa luz do sol, eu vi a minialura da gruta atamada, feita de cimento. Pintado. E Catita, é Lausa, mas, apesar do seu ar de cascata de jardim, o que se guarda no seu bojo, assusta. A primeira visão é a de Nossa Senhora, engasgada na argamassa, lavada das chuvas, a desmaiar. Depois, por todos os lados, os clamores mudos das lapides comemorativas e dos ex-volos. Graças a Nossa Senhora que me salvou da morte. Para que todos saibam, glória a N. S. de Lourdes. Uma operação era o meu fim, e Nossa Senhora me salvou. Gritam as letras dos mármores. E, no fundo da grula, o espetáculo ainda mais empolga, como animado de uma estranha vida. Estão ali os euroavolos, as promessas no chão ou enfiadas num arame, ao alho, cercando a fonte. São pernas de cera, cabeças de crianças, braços, velas, coroas de biscoite, corações, mãos defeituosas. De vez em quando, derretidos pelos raios solares, um coração ou uma perna despenca-se do arame e caem, com um som foto, no cimento. A gruta recorda o monturo de um cemitério C, cada braço, cada mão, cada perna, espapadate cade raia e DMD nada DS cada no solo, parecem guardar a gratidão de uma alma viva e ardente. E os solideus, Frei Piazza? Digo, quase sem voz, na sacristia. Apressamos o passo pelos corredores humildes da Casa dos Milagres. Com um grande cuidado, o frade abriu uma das gavetas do arcaz de jacarandá, o único móvel de estilo no convento, e tirou três barretes de seda lilás, debruados de ouro. São os solideus de Santo Baldo, disse. Mandaram-nos de Roma Santo Baldo, que foi bispo e salvou a sua cidade das fúrias de Barra Russa, conserva, morto, a elasticidade dos músculos e o perfeito estado da carne. Depois de muitas provas e observações, chegou-se a concluir que um solidel, passando 3 horas na cabeça do santo, adquiria a propriedade do milagre, curava as dores de cabeça incuráveis e enchia de hormosas ideias os cérebros, desde que a cabeça doente lhe sentisse o contato por alguns instantes. Tenho feito a espertencia. Mais de 500 pessoas já lhem sido curadas aqui com o solidel de Ubaldo. Eu olhava com respeito os pedaços de seda e as barbas alvas do frade. Santo Baldo vivera na época da crise da lereja, em que os condes de Túsculo entre Pariapo cinematografugaram o papado às cortesãs e aos bandidos tora contemporâneo de João XI, papa aos dezezelianos, que linham areme consagrava. Bispos nas estrebarias, e de Benedito X, papa aos 12 anos, que reproduzia na cadeira de cá São Pedro a vida de Elogábalos. Santo Baldo resistir ao mal, fora apenas puro e, quase 1000 anos depois, 3 solidéus, seus faziam. No Brasil, no alto do castelo, o vírgula milagre. É que nos adiantou a ciência, se os prodi 4 gil se dão tão continuadamente como dantes. que adiantou ao homem descobrir o automóvel, para morrer mais depressa, se neste mundo continuam a dirigir a fatalidade. As cartomantes, os feiticeiros, os santos e aqueles que são como Joaquim do Dante? De espírito profético dotado? Mas, Frei Piazza sorria. Como é bom ter crença. Aquele velho acredita na virtude do solideus, como lenha a certeza de que no azul. O sol brilha por vontade de Deus, intermediário entre os santos que ascendem ao paraíso euro a humanidade angustiada. A sua obra é acalmar esta com o auxílio daqueles, e lá está com a firme convicção de que a bondade de Santo Baldo, impregnada no leve tecido, curará todas as celalgias e todos os maus pensamentos. Dai-lhe a asp já rd dada São Doutor e sua ampade crmr ter princípios filosóficos é sempre mal. Não se pode duvidar da própria lógica. Eu poderia negar, com a vaidade científica, o milagre do pedaço de seda, poderia rir, como fazem os inconscientes que riem do que lhes parece macre de Lavel, co poderia crer, com um poncó de artificialismo literário ou como o bruto que ingere água benta em lugar de fenacetina e passa bentinhos na testa, por não encontrar cristal japonês. Nunca, porém, poderia acreditar simplesmente, piamente, como as crianças, na magia dos solideus. Foi por isso que na Casa dos Milagres, diante do miraculoso pedaço de seda, querendo me convencer de que ele encerrava o bem dos pensamentos e o final das cefalalgias, comecei a sentir a dúvida amarga e o começo de uma grande dor de cabeça.